Gustavo, a cidade é Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Excelente.
Ah, ele pergunta, como lidar com a culpa ou o saudosismo em relação às oportunidades de felicidade que a vida nos trouxe e que desperdiçamos quando mais tarde no curso da vida nos damos conta dos erros e surge o arrependimento, porém é impossível retornarmos ao passado?
Bem interessante, isso é universal. Já abordamos isso de outras formas, já foi perguntado de outras maneiras, mas é importante a gente considerar o seguinte, eu não vejo exatamente como saudosismo, mas eu gostei muito dessa abordagem dele, eu nunca tinha visto. Tem um quê de nostalgia, de melancolia, quase angústia, uma amargura, quando a gente se lembra, meu Deus, lá nos meus 17 anos, lá nos meus 25, quando eu achava que estava tudo perdido, teve aquela oportunidade, eu pude abraçar a oportunidade, eu deixei esvair-se entre os meus dedos. Isso pode criar verdadeiras vertigens de culpa, de autoflagelação psicológica, e a pessoa defenestra, essa palavra apropriadíssima, pena que a gente tem que explicar porque não é muito zoada, né? Mas não é uma palavra só, pegar e jogar pela janela como lixo. A gente às vezes joga fora, janela fora, os tesouros que passam pela vida. Agora, primeiro ponto, a culpa tem que ser transformada em responsabilidade, porque que hoje, e somente hoje, eu me dou conta disso. É porque hoje eu tenho consciência para ver. Então, é completamente irracional, embora não pareça para o nosso emocional que está com culpa. O emocional é o nosso cérebro proto-mamífero. É o boi, não vou dizer vaca não, porque vai ficar assustador para as moças. É o boizinho interior, é o cavalinho, o cachorrinho, o gatinho, que está não raciocinando direito. Tomado por emoções, ou tomada por emoções, tomado pela falta de razão. Se é agora que eu estou percebendo, eu não tinha como perceber antes. E se eu percebo agora, eu tenho que me parabenizar. Porque tem pessoas que depois de 15, 20, 30 anos, não só não se arrependem, como ainda dizem, se eu voltasse, faria tudo da mesma forma. E enchem a boca com orgulho. Nem todo mundo está falando sinceramente, não. Às vezes fala para dizer que não tem arrependimento. Às vezes se convence que não tem arrependimento. Racionaliza para não sentir a culpa, porque é tão pavoroso sentir a culpa que a pessoa prefere criar uma desculpa, uma justificativa. Mas há pessoas que se orgulham, eu faria tudo de novo. Então não aprendeu nada. É uma anta, você é uma anta, você é humano, você é ser humano. Então é tão bom a gente tomar essa perspectiva, que as pessoas que são buscadoras da luz, ou pessoas que querem realmente melhorar, todos passamos por isso, é universal. Então, valeu a pena reiterar essa pergunta para dizer, a primeira vez que eu faço isso no consultório, no início da década passada, já tem 6 anos tá, que eu não faço atendimento consultório, mas no início da década passada era um senhor, para mim era um senhor, né? Eu tinha pouco mais de 30 e já estava quase 50, como eu estou hoje, com 46. E ele dizia, meu Deus, quanto arrependimento, quanta coisa eu deixei passar, eu disse, parabéns. Só que na hora foi surpresa para mim, né? Quando sopraram, parabéns, disse, por que parabéns? Se você se arrepende, porque você melhorou. Você aprendeu com as experiências. É simplesmente, não só irracional, como injusto e descaridoso com a gente mesmo. E ilógico, porque simplesmente a gente não tinha como ver na época. Se tivesse, a gente faria. Não, mas eu vi, viu? Não, como você está vendo hoje. Existe uma reescrita da memória e nos ilude isso. E a gente enxerta na memória do passado elementos da consciência do presente. Isso é automático, viu? Acontece com todo mundo em graus variados. E a gente tem quase certeza, a gente poria a mão no fogo. Eu sabia, eu tinha visto. Tinha não. A gente faz o que pode na época em que a gente está. É claro que a gente pode se esforçar um pouco mais para acertar mais e errar menos. E se agora eu estou cheio de nostalgia, de culpa, de tristeza, é porque agora eu posso aproveitar melhor os tesouros que estão em torno de mim, próximo a mim. E é por isso que existe a reencarnação. Estou no final da vida, 60 anos, 70. Terminou tudo, será mesmo terminou tudo? Aos 60 anos, no século passado, a metade do século passado, Pietro Baldi, início dos anos 50, emigrou para o Brasil. Um homem de 60 anos, na metade do século passado, hoje é tido como uma pessoa na terceira idade, mas vocês já viram pessoas de 60 anos conservadas, né? O normal das pessoas de 60 anos. Elas estão bem ativas, bem produtivas, são o seu melhor intelectualmente, até fisicamente, porque se cuidam melhor. Às vezes a pessoa chega aos 60, já vi relatos e números assim, sem exagero da parte de quem está dando testemunho. Estou agora aos 60, em melhores condições físicas, clinicamente falando, do que aos 30, que era sedentário, que não fazia atividade física, que estava obeso, etc. E a pessoa aos 60 está ótima, fisicamente até. Imaginemos intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Pietro Baldi veio e viveu até 84 anos e publicou uma sequência de dezenas de livros. Se não me engano, foram 24 livros que ele publicou. Então, foi muito boa a pergunta do rapaz de Porto Alegre. E eu espero que a gente aplique isso da melhor forma.